eu entendi que por ser mulher e ter filho, não ia ser fácil. E essa mensagem que tem que passar para as mulheres. Não é porque você teve um não ou uma coisa na frente que não vai desistir. Tem que fortalecer isso daí, entendeu? É dar pesada na porta de ferro, empurrar e não deixar nada derrubar.
Essa que você ouviu aí é a chefe brasileira Alessandra Montagne, que hoje tem dois restaurantes em Paris e esse ano vai comandar um dos restaurantes do Museu do Louvre. Uma brasileira que aos 22 anos foi para Paris, deixando para trás um passado de muita pobreza, um relacionamento abusivo e um filho de 3 anos para construir um novo futuro para ela e para os seus. Hoje, aos 46, ela segue vivendo na capital francesa, agora na companhia dos 2 filhos. É apadrinhada pelo grande chefe francês Alain Ducasse, que foi justamente quem a convidou para esse projeto no Museu do Louvre. Eu sou Luara Calvianic e este é o podcast da semana. A trajetória gastronômica da Alessandra começa na pequena cidade de Poté, em Minas Gerais, em que ela vivia com os avós e onde aprendeu a cozinhar. Apesar de ter nascido na comunidade carioca do Vidigal, foi em Minas que ela cresceu. Na França, a Alessandra começa a cozinhar para os amigos, se matricula em uma escola de gastronomia francesa, a Médéric, e tenta voar solo. Abre um pequeno restaurante chamado Tempero, que logo no primeiro dia rendeu filas na porta e seguiu cheio, até hoje. Seu segundo restaurante, chamado Nosso, traz em suas receitas o que oferecem os produtores mais próximos, com ingredientes sazonais. Ela se interessa também por plantas e ervas medicinais, que fazem parte da sua memória de infância, e soma a isso novas combinações. Escuta esse nosso papo, em que ela compartilha sua trajetória e ensinamentos. Alessandra, muito obrigada por estar aqui com a gente hoje.
Obrigada, eu que agradeço, é uma honra.
Hoje, então, a gente vai falar da sua trajetória. Você nasceu no Vidigal, comunidade carioca, cresceu em uma cidade de pouco mais de 16 mil habitantes, em Minas Gerais, e hoje comanda 2 restaurantes em Paris e vai assumir nada mais do que um dos restaurantes do Museu do Louvre. Queria saber, em resumo, se é possível, como é que você chegou até aí?
Gente, eu não consigo resumir porque aconteceu tanta coisa. A única coisa que eu posso dizer é que foi muita batalha, muita luta, muita resiliência. Eu tive que deixar muita coisa de lado para chegar nesse estado da minha carreira. E muito trabalho sem se questionar. Correr atrás, pensar no que eu estou aprendendo primeiro do que pensar no que eu vou ganhar no final do mês, quando eu ainda não tinha meu próprio restaurante. É uma trajetória que, assim, eu me joguei sem paraquedas. Eu engravidei com 16 anos. E o André nasceu, eu estava com 17, tinha acabado de fazer 17 anos. Em um momento eu tive que fazer uma escolha muito difícil, que eu não desejo para nenhuma mãe. Inclusive, que eu tive que escolher deixar o meu filho durante um tempo para poder dar para ele algo que eu não tive. E eu não tinha outra escolha, porque eu não podia trazer ele comigo. E eu pensei que ia ser um negócio assim rápido, pensei que ia durar alguns meses e demorou 3 anos. É uma coisa que não fica resolvida, né? Para mim não fica resolvido. Para ele, ele tá, nem lembra mais, tá tudo bem, a gente é super amigo, meu melhor amigo, meu filho. Mas para mim eu perdi 3 anos com meu filho. E é algo que é muito difícil para uma mãe. Mas isso fez com que eu possa trazer ele para a França. Ele mora aqui hoje, ele fez faculdade de engenharia, ele é um menino super bem resolvido. É assim, infinitamente maior do que a minha dor, sabe? Ver o que ele é hoje. Compensa toda essa falta que eu tive dele. E não tinha muita escolha, na verdade. Eu só fui, fiz o que tinha que fazer. E aí tive que fazer muito bem, porque eu estava perdendo algo muito grande.
Esse episódio aqui do podcast, ele vai ser lançado próximo ao Dia das Mulheres, né? Então, eu queria puxar de você ali um desafio que você enfrentou ao longo da sua carreira por ser mulher, né? Que te trouxe ali aprendizados importantes para continuar, né? E a gente sabe também que esse papel de alimentar, embora ele seja historicamente associado às mulheres, quando a gente fala de profissão, o lugar do chefe, pelo contrário, não é ocupado principalmente por mulheres, né? Queria saber se você vê mudanças nessa realidade, enfim, ao que você associa e o que, que você observa aí nesse tempo que você está atuando nessa área.
Não é ocupado por mulher. O que acontece é que eu estudei muito a história, eu me interessei muito rapidamente quando eu cheguei na França, porque eu me apaixonei pela França, me apaixonei por Paris, e eu vi aqui a diferença social da sociedade entre o Brasil e a França e me identifiquei com esses direitos humanos, igualdade, que é uma coisa bem a bandeira do francês é essa, e eu me identifiquei muito com isso, mas mesmo assim eu vi que mesmo em um país onde você fala de liberdade, igualdade, fraternidade e direitos iguais para todo mundo, é muito difícil. A mulher sempre ganha menos, sempre chega em cargo de chefia muito mais tarde ou não chega. Eu estudei, por exemplo, a história da gastronomia francesa desde 1600 e alguma coisa, e eu descobri que a mulher aqui só pôde entrar numa escola de cozinha, hein, fazer faculdade de gastronomia, que aqui não é cursos universitário, aqui é técnico, mas é um técnico que é muito bom, assim, você aprende em 2 anos o que você aprende na faculdade no Brasil em 5 anos, que é muito puxado, assim, sabe? Eu descobri que a mulher só pôde fazer esse curso depois dos anos 80, 1980, ontem. Eu tinha 13 anos em 1980. Ou seja, até aí a mulher não podia fazer aula de gastronomia. Então a gente, quando eu comecei a fazer minha escola de gastronomia, aqui na França, por exemplo, aí tinha a listinha de todos os restaurantes onde as mulheres, onde todo mundo podia se inscrever para fazer estágio. Só que nessa listinha de 50 restaurantes tinha 25 que o chefe dizia claramente: não manda meninas, eu não pego pessoa do sexo feminino. Então tinha um monte de lugar super legal que eu queria ir, mas não podia porque o chefe não aceita mulher. Isso eu tô falando de 2016, hein? A mentalidade evoluiu muito, óbvio. Eu, quando eu terminei minha escola de cozinha, por exemplo, eu comecei a procurar emprego imediatamente quando eu terminei cozinha, confeitaria, assim, comecei a procurar emprego e teve um dia que, quarta-feira, que não tem aula para as crianças. Aí eu falei, vou passear com as crianças, aproveitar e colocar meu currículo. Ingênua, Thaís no carrinho, o André, dada a mãozinha para o André já estava com seus 12, 13 anos, fomos passear, comecei a colocar currículo, o pessoal olha, mas você tem filho, a gente não pega pessoa com criança, então... Primeiro, segundo, no terceiro, eu falei, não é possível. Como assim não pega pessoa com criança? Gente, eu sou casada, meu marido vai cuidar das crianças, eu vou assumir a minha responsabilidade no trabalho, vocês podem ficar tranquilos. Aí eu falei, então, quer dizer, eu vou entregar currículo sem as crianças e não vou falar que eu tenho filho, porque aqui eles não podem perguntar, é proibido perguntar esse tipo de coisa, entendeu? E hoje em dia, por exemplo, você não precisa nem colocar sua foto no currículo, porque aqui existe um problema com os árabes, eles quase não empregam, é uma coisa. E o endereço também, se a pessoa morar, tipo, numa quebrada, assim, eles já começam, já ficam meio assim, sabe? Então, agora você não precisa colocar foto e não precisa colocar endereço. Olha só o nível. Aí, tipo, eu entendi que por ser mulher e ter filho, não ia ser fácil. E o meu primeiro trabalho, quando eu entendi isso, eu fui num restaurante que era uma mulher, que era chefe, que tinha uma criança da idade da minha. Aí eu cheguei lá, bati na porta com o currículo, conversei com ela, ela estava disponível, escolhi certinho horário onde era a pausa do almoço, entre 11h30 e meio-dia, cheguei, beleza, ela estava arrumando, colocando a mesa para os funcionários comer, eu dei o currículo, ela sentou, vamos conversar, 5 minutinhos, ela falou, ok, pode vir a partir da semana que vem. Mas aí eu falei, consegui um emprego. Mas porque era uma mulher... que ganhou uma estrela, inclusive, nesse restaurante, Adeline Gratar, que chama o restaurante Yamcha. E o meu estágio eu fiz no William Ledoia, que tinha também já uma estrela. Mas, assim, não é fácil, tão fácil como para um homem branco, europeu. Existem barreiras, só que essas barreiras eu sempre dou pesada na porta de ferro, né? Eu não deixo nada me parar. E essa é a mensagem que tem que passar para as mulheres. Não é porque você teve um não ou uma coisa na frente que não vai desistir. Tem que fortalecer isso daí, entendeu? É dar pesada na porta de ferro, empurrar e não deixar nada derrubar.
Pois é, e você não dizer que você não tem filho é também muito cruel, porque naturalmente há alguns ajustes de horário, algumas coisas que precisam ser feitas. A escola, a gente sabe que ela termina antes do expediente comum no mundo, né? Então, e aí, né?
Mas eu decidi, por exemplo, quando eu comecei a minha carreira profissional, que eu ia me virar para não deixar atrapalhar a minha vida profissional. Eu fiquei com tanto medo que eu me organizei tudo assim com a avó das crianças, a avó da Thaís, com o pai da Thaís, com uma amiguinha, não sei o quê, para, tipo, quando eu estou no trabalho, eu estou no trabalho. A menos que aconteça alguma coisa muito grave, aí óbvio que a minha família passa em primeiro lugar, os meus filhos, óbvio. Mas eu nunca pedi para sair mais cedo, eu ficava com medo já, sabe?
E há, inclusive, aí muito estigma, né, relacionado à mulher que vira mãe, né? A gente vê que não apenas no Brasil, tanto que aqui no Brasil, a gente, um monte de pesquisa mostra que mais da metade das mulheres perdem o emprego depois da licença maternidade. Então, eu acho que é uma oportunidade para a gente falar. Nossa. E eu queria saber quais características profissionais você aperfeiçoou justamente depois da maternidade, né? E quais os maiores desafios realmente em conciliar essas duas vidas. Mas o que, que ficou melhor, sabe?
O que é mais importante é que eu falo sempre para as meninas que têm filho, não abandone a carreira, porque, tipo, a criança cresce. Aí depois que a criança cresce, aí você vai fazer o quê? Você está sem carreira. Você vai ter perdido algo muito importante. Porque a mulher tem filho na idade, aqui é 30 anos. Eu não sei como é que é no Brasil, mas aqui a idade média é entre 30, 32. A idade antes era 28, agora aumentou um pouco, 30 anos. Mas você está no top da sua carreira com 30 anos. Então você tem que aprender a conciliar os dois. Aqui é super difícil, porque aqui é tipo, não é igual no Brasil, que a mão de obra para cuidar da criança é fácil de achar. Aqui não é fácil. Então você que tem que sair, pegar a criança na escola às 4:30 da tarde, ou tem que ter dinheiro para pagar uma babá para pegar a criança na escola. Mas, gente, não pode largar o emprego, e é um exemplo também que dá para o filho depois, entendeu? Porque a criança vai ser orgulhosa de ter uma mãe que trabalha, que tem uma vida profissional, e a independência da mulher. Imagina a mulher que para de trabalhar e tem um problema em casa com o marido, e como é que vai fazer depois? Como é que vai fazer? A mulher fica dependente financeiramente, psicologicamente, aí vira aquele problema todo. Eu peço, pelo amor de Deus, mulheres, não parem de trabalhar nunca. Óbvio, façam o que vocês gostam de fazer, é muito importante, e sejam independentes financeiramente, muito importante, é muito importante pra gente. Eu sempre ajudo, quando é mulher eu ainda vou mais atrás, tento arrumar um jeito, sabe, é muito importante ter essa sororidade, sabe?
E tomar cuidado também pra não necessariamente se desculpar com os filhos de ter que trabalhar, né? Às vezes a gente vê isso, né? Ai, não, desculpa, é, eu tenho que trabalhar, mas não.
Não, tem que falar, eu tô trabalhando porque eu amo o que eu faço. Não é, eu não tô vindo porque eu preciso trabalhar, não. Não vou hoje, talvez, fazer tal e tal coisa com você, porque eu amo o meu trabalho, eu tenho um negócio. E contar pra criança, contar as coisas boas e também as coisas ruins. Porque se você só falar coisa negativa, a criança fala, nossa, o que é o trabalho? Então é algo ruim? Não, não é, gente. Trabalho é independência, independência... E independência é importante para todo ser humano, né? Se sentir útil na sociedade é muito importante. E você pode conciliar maternidade e trabalho, é possível.
E, Alessandra, você é apadrinhada aí pelo Alain Ducasse, né? Dos nomes aí mais importantes da gastronomia mundial, com muitas estrelas, Michelin, enfim. O que, que esse apoio representou para você em termos práticos mesmo? E qual a importância de se ter um mentor ou uma mentora na carreira, e como cultivar isso, né? Como alcançar essa pessoa que vai te dar as mãos ali e te abrir portas?
Então, o Alain, eu não sei muito dizer como começou e a que momento, mas foi algo assim natural, sem forçar. Ele veio comer, ele gostou da minha comida, e ele me chamou para um evento, eu fui, aí chamou para um outro, eu fui, aí me propôs negócio, eu aceitei. Assim, aos pouquinhos, sabe? E eu acho que a questão dele virar meu mentor foi acontecendo em muitos anos, vários anos, um monte de coisa acontecendo. Teve um momento na minha carreira, eu abri meu próprio restaurante muito rápido, porque eu precisava conciliar a vida de família e trabalho, porque eu não estava conseguindo trabalhar, almoço e janta todo dia, aí eu não estava vendo os meus filhos, não estava mais em casa presente. Aí eu entendi que a única maneira que eu tinha de conciliar a vida de família e trabalho era ter o meu próprio business. Então, muito cedo na minha profissão, eu decidi abrir o meu business. E abri o meu restaurante, eu escolhi os meus horários onde eu estaria aberta, eu escolhi que eu só ia trabalhar duas noites por semana e todos os almoços de segunda a sexta, que eu não ia abrir final de semana para estar com as crianças mesmo. E dentro do prédio onde tinha um restaurante, eu peguei um quartinho, aluguei um apartamento bem pequenino, que a gente chama aqui de estúdio, onde eu transformei em quarto de criança. Aí tinha um babyphone no quarto, a Thaís ficava brincando, eu ali fazendo o meu serviço. Aí de vez em quando ela falava, mamãe, vem me ver. Aí eu corria lá, porque tinha um negócio que ela podia falar, que eu ouvia o que ela estava fazendo, ela ouvia o que eu estava fazendo, era bem surreal. Mas eu consegui me organizar assim, sabe? Então eu estava o tempo todo no restaurante, quando ela não estava na creche ou na escolinha, ela estava comigo, mas no quartinho dela, brincando. E o Alan do Cassi, ele, eu acho que ele percebeu todas essas coisas que eu coloquei em volta, a organização que eu coloquei para poder continuar trabalhando e para poder construir a minha carreira de cozinheira. E isso eu acho que tocou ele também, sabe?
É comum isso, né? As mulheres virarem empresárias depois da maternidade. É uma coisa que, justamente por serem demitidas ou por não haver meios, elas vão para esse caminho. Você criou uma própria creche, né? Incrível.
É, mas só para ela, né? Um quartinho de criança.
E aí o Alan do Cassi, isso aí. E aí o do Cassi.
É, ele como cliente, ele veio, ele viu isso, aí começou a me chamar, e sempre que alguém me propõe alguma coisa, eu acho tão incrível, porque, assim, tipo, nossa, me propôs alguma coisa, eu vou aceitar, óbvio que eu não vou não aceitar, aí aceito, fazer tal coisa, em tal evento, a dar tal palestra, aí na escola dele, conversar com os estudantes estrangeiros que estão chegando, explicar como é que é o trabalho, como é que tem que fazer para se sair bem na França, aceito. Aí isso... a gente começou a ter essa relação de trabalho, assim, que é bonita, de troca. E aí, um belo dia, ele me ligou e me propôs. Ele falou pra mim, Alessandra, olha que eu tô montando um time, assim, que vai ser as pessoas que vão... São os meus herdeiros de cozinha, a minha releve, né? Os meus herdeiros de cozinha. E você faz parte desse time. Eu queria que você assumisse um restaurante dentro do Louvre. A gente tá respondendo um projeto. Tem muita gente que está respondendo o projeto, então a gente não sabe se a gente vai ganhar, mas vamos. Eu sei que você vai se jogar, porque eu te conheço. Você topa? Você pode pensar, não precisa me falar agora. Eu falei, Alan, topo, né? Óbvio, não vou pensar. Ele, você tem certeza? Eu falei, tem. Ele falou, você é louco? Eu falei, sou. Aí pronto.
Em que fase que está isso? Como você pretende deixar sua marca?
A fase já está, a gente já ganhou tudo, agora é só fazer a reforma. Então a gente está na fase de fazer reforma.
Então eu queria entrar aqui num tema de buscar um diferencial na carreira, né? Você tem um tema que é muito seu, que é o tema do não desperdício. E você deu uma entrevista aqui para a Gama, inclusive, em que você disse: quando você planta, não joga fora o que colheu. E isso tem tudo a ver com as suas origens, né? Então, queria que você falasse um pouco desse seu projeto e desse caminho, na verdade, de encontrar algo que deixa o seu trabalho único, que só você pode oferecer, né? Portanto, um diferencial na carreira.
Eu não acho que meu trabalho só eu posso fazer. Na verdade, eu acho que eu faço uma coisa que todo mundo pode fazer, sabe? É a única diferença, que tem gente que não acredita no próprio potencial e acha que não, mas tipo, eu não faço nada demais, viu? Eu descasco batata igual todo mundo, eu faço questão, inclusive, de limpar a cozinha com os meninos, eu sou cozinheira, eu não faço nada demais, gente, eu não salvo vidas, por favor.
Mas você escolhe as bandeiras, os caminhos, os jeitos que você quer fazer.
É, se a gente conseguir abrir caminhos, a única coisa que eu quero, que eu aspiro na minha vida, na verdade, é ser um degrau, assim, onde a pessoa pode, todas as pessoas com quem atravessa a minha vida possam subir e ir além. Eu só quero que as pessoas que trabalham comigo, quando saem daqui, sejam melhor em outros lugares, entendeu? Vão mais longe. Mas eu não considero que eu faço nada demais. Então, não considero que o que eu faço ninguém pode fazer. Só que aí existe aquele famoso fato da resiliência. Que você vai fazer, que você vai não fazer para conseguir o que você quer lá na frente. Você não tem resultado imediato na vida com as coisas. Tudo, se você quiser fazer um regime para perder peso, se você ficar fazer um dia de regime, não vai adiantar, é meses. Não, se você quiser ficar com o corpo sarado, não vai adiantar fazer um mês de esporte. É constância, tem que ser constante. Essa é a dificuldade, né? Porque você passa uma dificuldade uma semana e na outra semana você já quer ter vencido, conquistado a França ou o planeta. Não, não é bem assim. Você vai escorregar, cair, recomeçar, tornar a escorregar. Talvez na 20ª vez você vai falar, então agora está começando a dar certo. Mas aqui a gente está falando de sucesso. Se você me perguntar tudo que já deu errado, gente, são muitas coisas. Eu estou com 46 anos, fazer 47 dia 8 de março. Então, muita coisa deu errado. Foi muito escorregão, muita tapa na cara, muita porta na cara, até chegar um momento em que finalmente, ok, então é assim, mas não é fácil. É só ter persistência. Mas o que eu faço, qualquer ser humano, filho de Deus, pode fazer.
Quando que você teve essa ideia, então, essa luz de trazer essa frente, de falar, olha, não vamos dispersar Vamos aproveitar tudo na cozinha. Parece que sua cozinha não tem lixo. Queria entender mais disso.
Então, na cozinha, desde sempre, eu sempre tive um composto na cozinha. Aí, essa ideia brotou aqui na França de composto. Eu comecei a falar muito, comecei a explicar para os outros chefes. Aí, o rapaz da fazenda com quem eu trabalho, que recolhe o composto, eu falei para ele, por que você me propõe para outros restaurantes? De repente, tem outros chefes que estão afim de pegar. Aí, ele conseguiu 20 restaurantes onde ele vai toda semana pegar. O composto que ele coloca. E aí agora na França entrou na lei e desde de janeiro de 2024 é obrigatório ter um composto nas cozinhas dos restaurantes. Mas em 2022, ou seja, 2 anos atrás, a inspeção sanitária passou e queria me colocar uma multa porque eu tinha um composto na cozinha. Aí eu falei, não, o senhor não vai me multar, que se eu me multar eu não vou pagar. Ah, porque não pode? Falei, ué, vamos achar um jeito, então me ajuda a achar uma maneira de fazer isso de maneira limpa, que ou o senhor considera que não vai ter problema, mas me multar o senhor não vai. Aí eu sentei com ele, vamos tomar um café, porque me multar o senhor não vai não. Aí vamos, sentei com ele, tomei um café, aí vamos achar uma solução, vamos colocar alguma coisa no lugar que sirva para mim, mas também para outras pessoas, porque aí expliquei para ele, olha, eu não vou jogar tal coisa no lixo, porque isso aqui serve de compostagem, o cara leva para a fazenda, ele transforma em terra, eu tinha um saquinho de terra aqui que ele tinha me deixado, o Frank, para me mostrar, para eu colocar lá em casa. Eu mostrei para ele, isso aqui é composte, isso aqui eu vou poder colocar na minha planta lá na minha casa, eu vou, sabe, você não pode me multar por isso. Aí o cara ficou assim, tomou um susto, aí foi para casa, mandou um e-mail para mim com um monte de coisa que eu poderia fazer, onde eu poderia colocar o meu barco do composte, no negócio que eu ia abrir a tampinha, colar a tampinha dele, um negócio assim super legal, uma ideia incrível que ele me deu, que a gente fez. Tipo, eu tive que construir um sistema, sabe? Para esse composto, que deu super certo, mas ele não me mudou.
Incrível, incrível, então... Alessandra. Escuta, aí eu quero saber um pouco como é que vai ser ali esse restaurante novo e como sua marca vai aparecer, enfim. Embora você tenha dito aí que não faz nada de excepcional, eu quero saber como é que vai ser essa gastronomia, o que, que vai ter, enfim, como é que vai ser esse novo restaurante.
A respeito desse restaurante do Louvre, eu ainda não posso falar nada, porque o Louvre que quer falar primeiro. A semana que vem, a diretora do Louvre vem almoçar aqui comigo, ela está super feliz, está louca para me encontrar sozinha, porque a gente se viu várias vezes quando fomos defender o dossiê, mas a gente nunca sentou para tomar um café, então ela está vindo aqui... Nossa, semana que vem na outra. E ela vai me dar a agenda dela, quando é que eles vão começar a anunciar e contar mais o nome do restaurante, o que, que vai fazer e tal. Então, não posso falar antes, foi um contrato, eu prometi que eu não ia falar. Mas a única coisa que eu posso falar é que a gente vai comer bem, é que lógico que vou colocar o que eu sou no que eu faço. Então, né, dá para entender que vai ter muito de mim, porque é meu restaurante, vai ter meu nome na porta. E mais detalhes daqui um mês.
E como na sua cozinha, assim, você tem muito essa questão de trazer plantas e ervas pra, medicinais para a mesa, enfim. Em que fase que você está? No que você está interessada nesse momento na cozinha mesmo, sabe? Em botar no prato, se tem algum ingrediente, algo que você esteja envolvida nesse momento. Enfim, queria saber o que você tem cozinhado ali.
Então, a gente está chegando na melhor estação da França que eu amo, que é a primavera. A primavera aqui começa dia 21 de março e agora, tipo, tem aspargos. Começou essa semana aspargos, ontem chegaram os primeiros aspargos, eu tô assim pirando, porque eu sou louca com aspargos. Aí a partir de segunda-feira a gente já coloca aspargos brancos na cozinha, tô super feliz com isso. E a gente tem um alho, que é uma folha de alho, que a gente chama alho dos ursos aqui, que é muito boa, e que nasce assim na floresta, sabe, é só ir colher, é muito lindo, tem umas flores de alho que são lindas. Aí tá nessa época assim da primavera, de várias flores, aí a minha cozinha fica toda florida assim, sabe, os meninos da cozinha me chamam de chefe Hello Kitty por causa disso, porque eu adoro a Hello Kitty, assim, toda rosinha, toda bonitinha.
Você sempre olhou muito pro mato, né? Pro que vem ali do...
Não, eu amo. Gente, às vezes eu tô andando pelo... Eu adoro fazer caminhada, fazer trilha. E às vezes eu saio pra fazer trilha com uma pessoa, assim, que não é da cozinha ou que não tem costume, e eu já começo a ver um monte de coisa que se come no chão. Ah, olha ali, persil, olha ali, não sei o quê, olha aquela flor ali, é uma maravilha, dá pra colocar com tal, olha ali, flor do pancê. Aí a pessoa fala, Sandra, como é que você conhece tanta coisa? Gente... A natureza dá tanta coisa pra gente, é de graça, é só saber reconhecer, sabe? E eu fiz uma escola de naturopatia durante a crise sanitária, aqui na França, em 2020 e começo de 2021. Eu aprendi muito, sabe? Aprendi muito sobre as plantas, como usar a planta de maneira integral, a raiz, a pele da planta, a folha, o brotinho que está começando, em que momento tudo isso intervém na saúde, faz bem para cada parte do corpo ou para a mulher, principalmente. E assim, eu aprendi muita coisa legal com isso.
Conta pra gente aqui um pouco o que você aprendeu em relação à naturopatia.
A naturopatia, na verdade, é uma medicina doce, onde a gente aprende a se curar sem remédio químico. Aí as pessoas que fazem se chamam naturopatas, eu não sei se tem no Brasil essa especialização. E aí a gente se cura ou cura a saúde. Você não espera ficar doente para se curar. Então você cuida da sua saúde, na verdade. Então, tipo, você tá com alguma dorzinha de cabeça, em vez de tomar um remédio, você vai colocar um óleo essencial de menta aqui, cheirar a menta, e a dor de cabeça passa, de verdade. Mas aí você tem que saber como usar. Você não pode usar em bebezinho, é super perigoso usar em criança. Mulher grávida, tem um monte de coisa que não pode usar. E aí os óleos essenciais, aí depois tem os brotinhos de planta, que chama gemoterapia. Aí você vai pegar esses brotinhos de planta, você vai, tipo, eu adoro pegar o brotinho, por exemplo, de tal ou tal planta, coloca ele numa água a 70 graus para não atacar ele muito. Essa aguinha, ela é cheia de propriedades que são boas para digestão, por exemplo. Aí a pessoa vai tomar 2 golinhos antes de passar para a sobremesa ou depois do jantar, depende em qual momento da comida tá. Tipo, eu adoro colocar óleo essencial de tangerina, por exemplo, na sobremesa, porque aquilo você fica assim, sentindo em paz, assim, você vai dormir bem e, sabe, é coisa que ajuda a digerir, enfim, me ensinou muito a naturopatia. Eu não vou ser naturopata, mas dentro da minha cozinha me ensinou muito, muito, muito.
Que interessante. Então, além de uma comida maravilhosa, tem aí um pouco de uma saúde que vem junto aí, incrível. E, Alessandra, para finalizar, você está em qual restaurante agora falando com a gente?
No nosso.
E o que você tem hoje no almoço aí? Ou no jantar?
O jantar é só menu degustação, mas agora no almoço a gente está servindo um peixe que chama Lion Noir, não sei como é que chama em português, acho que não tem, que é um peixe mais do mar frio, assim. E a gente está servindo ele com um beurre blanc do Verjus. Verjus é um vinagre de uva verde. E uma delícia esse vinagre, sabe? Eu faço um beurre blanc com ele. E a gente faz o peixe assim. Eu faço uma bochecha de boi, que está uma delícia atualmente. Eu sirvo ela com um creme de cenoura, que eu passo ela no Thermomix para ficar bem fininha. Ela chega a virar quase uma mousse, sabe? E eu sirvo essa creme de cenoura com limão siciliano. Muito limão. Cenoura com limão é muito bom. E com a bochecha fica muito bom.
Olha essa combinação.
É, uma delícia. Eu faço também um creme de cenoura com lentilha belugá, que é uma lentilha preta que tem aqui na França, que é muito bom. Para a pessoa que não come carne, nem peixe, que tem vários vegetarianos. De entrada eu faço um ravioli, que está lindo, um ravioli de Omar, que é lagosta. Fica muito gostoso, com a bisque, que está uma maravilha, com vinagrinho de framboesa, sabe? Eu faço uma sobremesa que está ótima agora, com babá de cachaça. Muito bom. E com pamplemousse, não sei como é que chama no Brasil, pamplemousse. É uma laranja assim grandona, sabe? Meio amarga. Muito bom. E ela é rosa, bem rosa, assim. Fica linda.
Toranja, né?
Toranja, é. E o menu, eu faço um menu pequeno. Eu coloco duas entradas, 3 pratos e 2 sobremesas. E eu vou trocando o tempo todo. Porque a gente faz tudo em casa, até o pão é feito em casa. Então não dá para colocar um monte de coisa.
Alessandra, maravilhoso. Se eu estivesse aí na França, estaria aí sentadinha para almoçar com você. Muito obrigada, Alessandra.
Eu
ótimo
que agradeço.
Falar com você. E boa sorte aí nessa nova trajetória. Se você gostou desse podcast, eu te convido a ouvir os episódios anteriores. A gente já falou com nomes como a psicanalista Luciana Sade sobre a maneira como a gente consome álcool hoje em dia. Com a Astrid Fontenelle sobre contar histórias de amor. Com a jornalista Flávia Oliveira sobre se tornar avó. Nas principais plataformas de áudio do país, como o Deezer, o Spotify, o Google Podcast e o Apple Podcast, você escuta o podcast da semana. Com roteiro e apresentação de Luara Calvianic, este é o podcast da semana. A cada 7 dias, um tema novo para você. Até semana que vem.